vocês.
Que gostoso que foi, né?
Assustou, né? É. Eu fiquei até eu me assustei.
Que homem, né? Que homem
até
viril.
Eu me assustei.
Que homem.
Nossa,
o Jorge tem uma palma forte,
nossa,
né?
Nossa. Senhora.
Olha, gente.
Se a palma é assim.
Que uma beleza. Palma olha. Solteira.
Imagina o resto.
Aliás, eu contei, acho que pelo ano eu não contei, né? Só brevemente, eu conheci uma senhora esses dias no supermercado, ela tava na fila, aí ela tava na minha frente. Aí eu fui pedir uma informação pra ela. E aí eu falei assim, sabe quando você tá, ela tá na minha frente e tal? Aí eu, minha senhora, aqui é, sei lá, o caixa, não sei o que, não lembro o que eu perguntei. Aí ela fez assim, deu uma tremidinha e virou pra trás e falou, nossa, desculpa, é que sua voz é grossa, me deu um negócio aqui. Eu falei, olha, é isso. Aí ela falou, você trabalha com rádio, essas coisas? Eu falei, olha, já trabalhei, mas agora eu tenho um podcast.
É.
Falei, se ela gosta, ouve lá.
Não trabalho, mas tem
textão,
potencial.
Mas tem potencial, é isso. Né?
Eu pergunto pra todo mundo: oi, você ouve podcast? Qualquer pessoa nova que eu conheço é que eu tenho um podcast.
É.
Ah, gente,
é
eu sou meio.
Me
eu sou meio tímida pra essas coisas confiar.
A Luana, me poupe, né?
Nossa,
me poupe. Passa o domingo aqui inteiro gravando pra não contar pras pessoas. Não
olha,
fazer as pessoas assim, ouvirem.
Eu coloco no meu stories, querida. E aquelas 800 pessoas que eu tenho. Ok.
Ok. Que música
você agrediu, né?
Eu falei pra moça do supermercado e gostei. Nossa, Jorge Henrique tá brigado comigo, hein?
Nossa senhora. É a mesma coisa que me chamar de Mariana Luiza.
É, Jorge Henrique é pesado. Eu trouxe o quê? Um ícone. Eu tô com um ícone na cabeça. Um hino maravilhoso que lembra.
Que foi feito por quem? Por um ícone.
Por um ícone.
Eu nem sei se foi ela que escreveu. Foi
não,
ela?
Não foi ela. Não,
não, mas não importa. É ela que interpreta. É dela.
Também.
Ela quem, gente?
Quem estão falando?
Daniela Mercury.
É ela que canta?
Ela canta também.
Ah, porque eu já ouço em várias versões.
É, não, mas é o original é dela, não é?
Eu não sei se é dela, não.
Não, mas o que a que canta, que lançou essa música, não foi ela?
É a Baiana Idade na Goa? Não sei.
Não sei,
eu
não.
Acho querido. Que não foi, não.
Como não?
E aí você quase me espancando aqui outra vez. E não tem nem certeza da informação.
E vamos lá, e agora já pinto o verão. Calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita. Uma só alegria. Eternos Dodô e Osmar. E onde?
E o quê?
Na Avenida 7. Da paz eu sou Tiete.
Tá, tá.
Na barra o farol a brilhar. Onde? Carnaval na Bahia. Oitava maravilha. Eu nunca irei te deixar.
O quê?
Meu amor.
Alô, Bahia, eu te amo!
Eu vou onde? Atrás do trio elétrico vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na go. Oh, oh, oh.
Eu gosto que eu achei que vocês iam deixar
eu
o refrão pro final. E
essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Eu, tá, laia, tá, eu, para, tá, laia, tá, eu, para, pá.
Pedi pra parar, parou.
Maria Luísa.
Falou de viagem, o povo aqui.
Nossa, gente, eu tenho dó da Maria Luísa.
Também
tenho. De hoje, porque, meu Deus do céu, ela não sei o que ela
vamos
vai fazer.
Vamos mandar bons.
Vocês viram que eu nem cantei, né?
Vamos mandar uma
eu falei que eu vou cantar porque é muito áudio pra ela pra eu administrar.
Eu confio no potencial de Maria
gente,
Luísa.
Gente, eu amo essa música num grau.
Eu amo também. Ó,
são.
Saibam que essa música, ela foi composta por Evandro Rodrigues há 25 anos. Quer dizer, 25 anos da data do coisa. Não, faz mais tempo. Então, 25, 26... 27 anos. É, e ela foi gravada pela primeira vez pela Banda Mel.
Banda Mel.
Aí, ó. Em 1992.
Chupa, Mariana!
Ah, e o hit figura ainda álbuns de estrelas como Daniela Mercury.
Ivete Sangalo, dentre outras. E agora, alerta textão também.
Agora
que
também
a gente
tem
gravou.
Uma versão de.
A gente gravou também,
textão.
Tá no
detalhe,
nosso disco.
Detalhe, ficou bom, mas a gente não ensaiou.
É isso.
Tá bom? Não, não aquecemos a voz.
Porque é fluido, né? A gente é fluido.
Eu gostaria
é
de convidar vocês a ouvirem esse episódio, que deve ter ficado isso. Olha, gente. É, eu achei que vocês se empolgaram demais, entendeu? É,
e não tem como não empolgar.
A gente acredita
com
no nosso potencial.
Eu achei que vocês
querer
iam
poder
tipo assim,
querer poder conseguir. Eu confio em você.
Também, eu achei que vocês iam deixar o refrão pro final.
Não, a gente vai repetir tudo de novo.
Onde é que eles vão, sabe? Onde é que eles estão indo atrás do Trio Elétrico?
Longe demais, junto com o Pablo Vittar.
Exatamente. A gente não consegue parar nessa música.
Gente, mas é que a Bahia... É isso, né? É. A Bahia muda a vida da gente,
é
né?
Para. Aliás, é a primeira capital do país, né?
Não, eu tenho, assim, uma promessa disso. Que eu tenho que ir na Bahia pelo menos uma vez no ano, entendeu? Consigo?
Não.
Também não.
Olha, eu e a Thaís, a gente também fez um pacto. Eu, Thaís e Priscila, todo 21 de abril, a gente teria que ir pro Rio de Janeiro.
Deu certo?
Mas o
nunca.
Que é isso? 2 anos já?
2, 3 anos.
Não, mas ó, eu prometi isso aí, 2018 eu fui, 2019 eu fui. 2020, não,
você já foi? Já foi esse ano?
Comecei
começamos
lá.
Começamos.
Ah, sim. Eu e Thaís fomos pra
não
lá.
Não vale, né?
Ai, gente, eu amo.
Ter ido dia 28 de dezembro, ficou até o dia 2 e já contou pra 2 anos.
Foi isso.
Achei. Não, em 2018 eu fui no começo, tá? Eu fui no carnaval, tá? De Salvador.
Jorge.
Você foi no carnaval de Salvador?
Não quero falar sobre isso. Vai.
Olha.
Foi
pra
trabalho.
Foi
a trabalho.
Eu fui a trabalho. Vamos deixar isso pra lá.
Opa, é.
Vamos lá.
Tá,
é, olá a todos. Aquela que... Putaça.
Olá a todos.
Putaça. Esse é o meu, o seu, o nosso, o podcast do povo brasileiro. Nossa, eu inventei essa coisa agora.
Eu fiquei até esperando.
Onde ela vai, né? Reclamou da música.
Aqui, ó. Vai hoje. Tô putaça. Comecei esse episódio.
É isso.
Putaça. Falei, que palhaçada.
Eu vou só soltar um alerta. Alerta, alerta, textão. Porque eu não soltei nos últimos, né? Percebi.
Você não soltou?
Últimos, não. Duas outras coisas que a gente não falou. A gente não falou sobre o nosso Instagram. Nós não falamos sobre o nosso site, a gente não falou sobre o e-mail.
É que a gente tá tão famoso, nem precisa mais,
pois
né?
Pois é.
É que a gente tá achando que todo mundo já sabe.
Ah, não,
já sabe.
Gente. Olha só, mas Instagram, desse... arroba alertatextão. O site é www.alertatextão.com.br.
Eu gosto, que eu pago esse domínio aí pra alguma coisa.
Exatamente, que é a razão pela qual estamos aqui, né? Não podemos esquecer. Que é quando tudo começou ali, né?
É.
Tudo começou
há um tempo atrás, no Alerta Textão. Mudou de vó.
Olha o texto.
Eu sou Mariana Zironi.
Eu sou Luana Santana.
E eu sou Jorge Santana.
E esse
eu
é o quê?
Tigre.
Ai, que você nunca tá.
Hoje eu tô.
Ah,
não, hoje
eu...
Vamos de novo.
Hoje ela precisaria.
Eu sou Mariana Zironi.
Eu sou Luana Santana.
Eu sou Jorge Santana.
Eu sou Thaís Tigre.
Uau! Uau! E esse é o...
Look at the eye of the tiger.
E esse é o...
Alerta, alerta, textão.
Com oferecimento de...
KN Conteúdo.
Com edição de...
Maria Luísa.
Diva.
Patrocínio de...
Borracharias Alencar.
Gente, eu queria muito saber se Borracharias Alencar sabe que eles patrocinam... Tá, parei. Vamos lá. É, o nosso tema de hoje é um tema belíssimo. É um tema que nos move, que nos faz levantar de manhã pra ter um emprego, entendeu? É uma coisa que motiva essa equipe aqui em volta da mesa.
Inclusive, já marcamos uma viagem pra mês que vem.
Inclusive, nossa, já gente. Fizemos isso.
Ai, vai ser lindo.
Já tem uma dívida, inclusive.
Já tem uma causa disso.
Que é o quê? Viagens.
É.
Viagens.
A gente gosta muito de viajar, todos nós. E a gente achou legal trazer esse tema hoje, porque no dia 27 de setembro, esse podcast está indo ao ar.
Dia 30.
Dia 30 de setembro. E a gente achou que era legal trazer esse tema, porque dia 27 é o Dia Mundial do Turismo. A data é comemorada pela Organização Mundial do Turismo. E aí a gente falou, quer saber? Vamos estimular as pessoas ao quê? A expandirem, a quebrarem as suas fronteiras. Quebrarem as fronteiras, ótimo. É, ultrapassarem as suas fronteiras e virem como o mundo é lindo. E assim, não, o mundo pode ser ali, a cidade do lado. Às vezes
pode,
a gente
ser
mora...
Brotas.
Não,
pode ser Brotas.
Não, eu tava falando pra Thaís
pode
ontem.
Pode ser Osasco, tem um cachorro quente, ótimo.
Eu moro aqui em São Paulo faz 5 anos. Eu nunca fui pra Santos, que é tipo...
Aí,
aqui, ó. Pega um ônibus, sabe?
Ah, eu fui
sabe?
Com Thaís.
Vamos pra Santos.
Vamos pra Santos, é.
Eu também não fui, não. Vamos?
Vamos, então.
Mas tá,
tá.
Filho,
mas
né?
É isso.
É isso.
A gente...
É
a
isso.
Gente gosta.
É isso.
E aí, o que acontece? Eu peguei aqui uma lista do... do booking.com, que com os destinos mais procurados pelos brasileiros durante o ano, incluindo aí destinos nacionais e internacionais. E vou agora dizer pra vocês quais são essas cidades.
Conte, Mariana.
Qual que é a primeira cidade, pessoal?
São Paulo.
Eu acho lindo São Paulo estar na lista, porque eu as também. Pessoas acham que São Paulo
Achei
só...
Achei que fosse o Rio, sabia?
Não, então, e as pessoas acham que São Paulo é um lugar pra você vir fazer alguma coisa específica. Nossa, tipo, eu preciso ir, sei lá, comprar alguma coisa, ir ao médico, tirar um passaporte. Né? Não, gente, São Paulo é um lugar maravilhoso pra turistar. Tem muita coisa pra fazer.
Você sabe que cresceu muito recentemente.
Maravilhoso, São Paulo. São Paulo? Venham.
Venham pra cá.
Mas...
São Paulo?
Que foi, querida?
Abaixa um pouquinho aqui, tô tentando ser sutil, vocês viram? Abaixa aqui um pouquinho.
Causou, ela tá causando. Eu tô fazendo cardio, tá escalando.
É isso, né?
Thaís... A nunca gente vem.
Quando eu venho.
É isso aqui.
Eu e a Thaís, se não for pra gente cagar a regra nos outros, a gente nem vem.
Exatamente.
Então, gente, mas eu tô zoando, mas assim, é porque eu tenho uma relação de amor e ódio com São Paulo. Mas eu gosto de cuspir no prato que eu comi.
Tá comendo há 10 anos.
Eu tô comendo há 10 anos. Eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto mesmo. Adoro São Paulo. Não penso, talvez, em viver aqui pra sempre. Sabe, penso que talvez com os anos estarei um pouco cansadinha, porque São Paulo engole a gente um pouco, né?
É bem
Esse é um ritmo
puxada.
Bem frenético, mas lógico que tudo começa aqui. Tudo de legal começa em São Paulo. Isso
concordo.
É muito bom e a gente...
Inclusive a nossa amizade.
Inclusive a nossa amizade.
Inclusive este podcast.
E a gente acostuma com isso. Quando a gente sai daqui, meu,
a gente sente muita diferença.
Você fala,
né?
Meu, como assim, sabe? Vocês não fazem isso assim? Vocês não conseguem isso assim? A gente tá acostumado com tudo muito rápido, muito fácil.
Muito bom, né?
Muito bom, tudo muito tecnológico. E nos outros lugares não tem.
E acho que é legal, por exemplo, São Paulo é uma cidade, como a Mariana colocou, muito diversa.
Mariana,
então, assim, por exemplo,
tá
tem...
Brava.
Olha
tá
isso.
Tá brava, né?
Eu tô mesmo. Eu não gostei aqui. Pois no final a gente acerta. Mas que tem... tem essa... tem essa questão, por exemplo, de... vou anunciar, eu sou a menina do Ruge lá, que vai sair, né? Anunciar o fim do quarteto. A Luciana, obrigado, Luana.
Estamos aqui.
O que eu dizia? A gente perdeu até minha linha de raciocínio.
Eu sei, eu fiquei nervosa. Mas
eu também tô nervosa, uma cidade diversa, muito obrigado. Por que isso, por exemplo? Agora a gente tem roteiros, por exemplo, de musicais, né? Tem uma série de musicais, tem muita gente que vem aqui pra consumir cultura.
É verdade,
É uma cidade que acolhe a
Sim, é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que tudo acontece, né? Você tem tudo o tempo todo, 24 horas, né? E acolhe muita gente.
Estamos aqui.
É isso.
Mas, ó, o Rio de Janeiro vem em segundo lugar, viu, dona Thaís?
Ah, que bom.
É. Rio de Janeiro é uma cidade incrível, né?
Eu amo o Rio de Janeiro.
Eu amo também.
Todo mundo ama.
Mas acho que a gente ama porque a gente não mora lá, né?
Não mora lá.
É, porque as pessoas têm reclamado muito.
Ai, não, gente,
né?
Agora nem
porque
moraria.
Porque dizem
tá
que morar lá é um pouco...
Com Crivella?
Pouco barra pesada, com Crivella e tudo. Mas o modus operandi do Rio de Janeiro é meio complexo. É. Assim,
mas
viver.
A vida, o lifestyle carioca
é isso, né,
mas
gente?
Mas a vista?
Ai, a vista.
Então,
quem puder passar uns dias lá,
gente,
férias,
é uma delícia.
Olha,
você sair, tipo, cervejinha e biscoito Globo de frente pro mar.
Ah,
um chamate.
Não tem um defeito pra pôr nessa
Ah,
aí.
É isso.
Em terceiro lugar vem Alô Paraná, vem Curitiba.
Vocês conhecem Curitiba?
Ai, gente.
Vamos fazer também?
Vamos também?
Nossos fãs aí de Curitiba, vamos fazer um encontrinho de fãs em
tanto
Curitiba?
Tanto bonito, viagem, né? Que já tá
acho ótimo.
Vamos
fazer.
Vamos
pagando
a Amazônia.
A gente
ainda.
Tem um encontro em Manaus ainda.
Vamos fazer um encontrinho de fãs em Curitiba com o nosso único fã.
Vamos fazer sim. Tem um fã. Mas, ó, Curitiba é maravilhoso. Principalmente o roteiro gastronômico é incrível. E Curitiba tem muito parque. Tem o Jardim Botânico, que é lindo. A Ópera de Arame, que é demais também. É onde a gente maravilhoso. Em quarto lugar vem quem? Quem? Belo Horizonte! Alô, Minas Gerais!
Nossa, Ale Matos?
Ale, um beijo! Verdade, Ale é o quê? Mineira!
Belezinha!
Nossa, e eu falei pra ela que esse ano eu ia tentar arrastar vocês pra lá. Falei pra ela, mas pode ser. Você
prometeu,
que eu não
né?
Quero, porque eu quero
um
ir no mercado lá, né?
Ai, o mercadão, né?
Quero.
Eu
fui a BH uma única vez a trabalho, mas assim, eu desci no aeroporto, peguei o táxi, fui pro trabalho, do trabalho voltei pro aeroporto. Não fiz nada.
Gente,
o
bom de BH
é
que tem amigos de
nada.
Infância, a gente já economiza hospedagem.
Gosto.
Ah, então vamos.
É
a próxima.
Encontrinho
é
de fãs em BH.
Encontrinho. A Leila vai organizar.
Sim, eu falei pra ela que quando a gente for, a gente vai
avisar.
Isso. A próxima é Salvador. Alô, Salvador! Tem a Maria Fernanda! Do último episódio, o penúltimo episódio. Lembra que eu mandei um beijo pra Maria Fernanda,
Salvador?
Lembro.
É isso, a Maria Fernanda vai organizar lá também.
Encontrinho de fãs.
Aí o próximo vem Lisboa, Que eu ainda não conheço.
Que nós vamos o quê? 2020?
Nós vamos, com certeza, com certeza.
Mas a gente combinou,
né? É isso, é uma verdade. Ah. É, depois vem também? Santiago.
Você não fomos convidados? Não.
Talvez só vai a Maria.
Foi uma conversa informal, tá, gente? Não foi nada oficial.
Então é.
Santiago, né? No Chile.
Não conheço ainda,
mas eu tenho muita vontade.
Muito vontade com a dos vinhos, me encanta muito. Perfeito.
Buenos Aires.
Ah, eu amo Buenos Aires,
eu
já fui.
Eu também amo Buenos Aires.
Muito legal.
É demais. Paris.
Eu só conheço Paraisópolis.
Não, eu conheço Paris. Paris é demais. E Nova York. Ai, gente, para! Que lugar maravilhoso!
Não faço questão.
Eu amo muito Nova York.
Eu tenho vontade de conhecer.
Tenho vontade, mas não...
Estados Unidos? Faço questão nenhuma. Não gosto da gente, não gosto deles.
Gente,
sou dessas.
Maravilhosa.
Sou dessas.
Bom, mas enfim.
Com Trump, não piso lá. Não piso.
Não tem gasto princípios. Meu dinheiro.
Não
gasto
coloque meu dinheiro. Dólar neste lugar, né?
Com dólar a 4.
Agora vai ficar
4,30 por aí, não coloco meus pés lá.
É muito doido isso, porque quando o dólar aumenta, as pessoas começam a viajar mais dentro do Brasil. Aí o que aumenta?
Dentro
as
do Brasil,
viagens nacionais,
óbvio.
Né? Tipo,
é
no
isso.
Final das contas, viajar sempre é muito caro.
É. Privilégios?
Privilégios? Agora que explicamos.
Privilégios?
Tem sim privilégios.
Mas, gente, ir pra algum lugar pela primeira vez, eu não sei como vocês se sentem, mas eu acho fascinante. Pode ser qualquer cidade, qualquer lugar, assim, que eu chego pela primeira
também.
Vez. Eu fico muito encantada pelo lugar, assim, eu adoro um centrinho.
Eu amo também.
Ai, gente, eu amo uma coisa urbana, sabe? Uma coisa...
Contemporânea.
Não, tá.
É,
eu gosto
coisa,
do mato também.
Eu gosto mais do mato, eu gosto mais de natureza.
É, você é bem mais roots
me
mesmo.
Eu viajando para fazer compras.
Você é mais
uma
gratidão.
Coisa que
é.
Dá aflição.
Ah, mas não
pensar.
Precisa fazer compra, mas tem lugar que, tipo, o próprio movimento da cidade, a cidade é.
Eu
muito...
entendo, Mariana, entendo, Thaís.
É.
Porque, assim, eu gosto também.
Você oscila?
Oscilo. No sentido
eu
assim.
Eu oscilo também, mas eu sou mais Mariana.
Não, eu no sentido assim.
Ah, é,
eu
quer
gosto
viajar comigo
mundo.
Agora.
Olha,
ah,
eu
vou fazer
não,
as fases,
eu não
as duas.
Quero. Deus me livre.
Eu gosto do mato, mas existe o mato seja um encontro com pessoas locais. Porque, pra mim, o que faz com que, tipo, eu goste do lugar, o que eu me sinta parte daquilo, é quando eu entro em contato com a cultura
com
mesmo.
Com...
Então, às vezes, você viaja, às vezes, por exemplo, fala assim, ah, eu gosto de mato. Às vezes, você vai pra praias, viaja pra destino, que é totalmente turístico.
Sim.
Então, você vai pra aquela praia paradisíaca, mas você só tem gringo.
Sim.
E aí, tipo, vira só a paisagem pela paisagem. E eu não gosto, assim. Eu gosto de... Por exemplo,
viver o local
viver
mesmo,
o local.
Né?
Então, eu também não gosto de passear pra fazer compras. Mas adoro, tipo, igual a gente foi pra Manaus, por exemplo, sabe? A gente teve aquele negócio de cidade, a gente teve aquele negócio de da floresta, mas, sabe, uma coisa bem imersiva, assim.
Essa palavra de novo.
E aí...
Imersiva é uma palavra muito
adoro
bonita.
Falar uhum. E aí, tipo, pra você realmente entender como é que aquelas pessoas
vivenciar.
Vivem.
É, quando eu fui pra Salvador, foi muito isso também. Eu fiz questão de andar, por exemplo, de ônibus, enfim,
sim.
Fazer... O dia-a-dia da galera, assim, pra entender mais ou menos como é que é a dinâmica e a atmosfera da cidade. Porque eu acho que isso que é legal também. Porque o que você leva de uma viagem, muito mais do que bibelôs, né? Enfim, é muito a sua vivência, né?
Sim.
E é como aquele seu contato
locais,
com aquela
né?
vivência local, daquele cotidiano. Como é que é culturalmente que aquelas pessoas se organizam e tudo mais. É como aquilo te transforma, né? Então é muito mais essa experiência... Que, sei lá, um ônibus de turismo não te oferece, né? Então, você fica ali muito isolado, só naquela... Né? Então, eu tento o máximo, dentro das possibilidades, de vivenciar...
Entrar no fluxo local mesmo, né?
Pra
da
ver,
cidade,
ah,
né?
Como é que faz? Por exemplo, lá eu lembro que Salvador é diferente, por exemplo. Eles entram por trás no ônibus. É uma coisa básica, em Minas também.
Como assim, catraca atrás?
Uhum. É.
Olha.
Então, assim, muda a dinâmica, sabe? Você olha, você fala, né? Você vai. Não, peraí, aqui
eu
a gente desce na frente.
Eu não sei se o estado de Minas todos, mas eu tô. Coisa, Ouro Preto, que eu morei.
É, Ouro
era
Preto
assim,
é assim.
É, Belo Horizonte, eu não sei, porque quando eu. O lugar que eu fico, assim, a gente faz as coisas tudo a pé.
Uhum.
Então, geralmente eu não pego ônibus, então eu não sei. Mas eu tô falando.
Que,
Minas
que
é
loucura,
enorme, né?
Então, em Salvador é assim. Então, assim, eu lembro que o primeiro impacto foi esse. E aí é uma coisa simples, né? Tipo, do dia a dia, mas já gera um impacto. Tipo, né, o cobrador ou o trocador, enfim, né? Fica do lado de trás e você entra por trás,
que legal.
Enfim. Já muda uma dinâmica. Você percebe que você tá numa outra cidade, que você já tá com uma outra realidade.
Você encontra
enfim.
Com o motorista na saída. Na entrada.
Que
é legal,
legal
conhecer os lugares fora da rota turística, né? Daquela
sim.
cidade. Você conhece mesmo, é. De verdade.
Por isso que é bom fazer amizade, por exemplo, com locais. Por exemplo, eu adoro ir, sei lá, em uns bares e falar, você que mora aqui, e aí me fala o que você indica,
Uber
né?
É ótimo.
Pra fazer, o que tem de diferente, seja pra noite, seja pro dia, o que é legal pra. O que eu não posso sair daqui sem saber, né?
Não, e a própria internet hoje, né? Eu acho que a internet proporciona isso de você criar roteiros, porque os
personagens
estão cada vez mais, assim, fugindo daquilo que é trivial, daquilo que a agência de turismo vai te oferecer e te dando coisas fora da rota turística, assim.
Sim,
então,
sim.
E assim, conhecer realmente isso de você conhecer alguém, ou então você, antes de viajar, conversar com pessoas que são de lá.
Sim.
Né? Tipo, você tem algum amigo, ah, vou pra Salvador. Conversa com um amigo que é de Salvador, ele vai te dar dicas sim. que você não vai encontrar em roteiros uhum. turísticos tradicionais.
Exatamente.
Eu acho que essa é uma boa dica. É, uma coisa interessante de que eu acho que a gente pode dar de dica é que realmente viajar é muito caro,
uhum.
Mas não é impossível. Quando você tem como um sonho, objetivo e tal, você se organiza, existem várias coisas que você pode fazer para otimizar essa viagem. Uma das coisas que eu sempre faço é cadastrar, eu não sei como que vocês fazem isso, mas quando eu tô procurando uma passagem, eu cadastro em vários sites que fazem comparativos, né? E eles mandam alertas todas os dias
das passagens.
Das passagens, se elas estão aumentando, se elas estão uhum. diminuindo. E às vezes é questão de segundos, assim, que você entra e tá um valor muito bom, e aí você compra naquele.
Por isso que tem que já estar tá bem
alinhado. Tem que ficar muito
atento.
Porque na
hora de comprar, tem que comprar.
É, porque não tem como. Então você primeiro estabeleça pra onde você vai, quais são as datas que você gostaria de ir. Porque se você deixar muito aberto também. Ai, talvez eu vá em maio, talvez eu vá em abril, talvez eu vá, sei lá.
Ano que vem.
Ano que vem. Não faz sentido, porque daí você nunca vai conseguir traçar um comparativo. Então é interessante você coloca ali as suas datas. E pesquise e fique rastreando aquilo todos os dias. Eu fico meio obcecada por passagem aérea. Então, eu fico rastreando todos os dias, olhando, até que eu falo, não, esse valor eu não tinha encontrado ainda durante 3 meses. Então, esse deve ser o menor
valor. Em dia, tem grupos no WhatsApp pros destinos, sabe? Tipo, sei lá, quando eu viajei, por exemplo, eu entrei em 10 grupos só pra aquele destino. E aí, as pessoas ali mesmo... esses grupos de WhatsApp são formados por pessoas que estão querendo ir, que tá lá ou que já voltaram. Então você consegue pegar todas as dicas de quando comprar, qual a melhor época para ir.
E onde você encontrou?
Foi no grupo do Facebook do Mochileiros. Falaram
você foi para Tailândia, né?
Fui para Tailândia. No Mochileiros eles divulgaram um grupo lá e a gente entrou. Aí quando você entra em um grupo, você começa a...
As pessoas te adicionam
em
outros.
Você pode entrar em vários. Aí tem tipo... no meu caso, por exemplo, tinha da Tailândia, mas também tinha cidades que você podia entrar, sabe? Uhum. Específicas, assim. E ali você vai pegando muita dica de roteiros alternativos, do que fazer, o que não fazer.
Como chegar, o que é mais barato, o que é mais caro.
Tipo, né? Coisa simples, tipo assim, qual chip que eu compro? Qual a operadora de celular? Sabe o que
já os vai... detalhes, assim, né?
Que tipo, você vai passar um mês, aí você vai, tipo, precisar de internet um mês, com o que eu vou economizar, sabe? Então, então quando você chega no aeroporto, na loja tal, eles dão essa dica, sabe? Vira à direita, na lojinha amarela, você já compra o chip, é o melhor, sabe? Umas coisas assim. Isso ajuda demais. A gente conseguiu ver, por exemplo, quanto tempo antecedência que a gente conseguiria comprar uma passagem barata, que a gente monitorou que geralmente são 3 meses antes, pelo menos pra Tailândia. 3 meses antes a gente ia conseguir o melhor preço, e foi realmente o melhor preço, assim, comprar passagens super baratas. E muitas dicas, assim. Da
legal.
Gente...
as dicas são maravilhosas, né? Porque
qualquer dúvida. E aí você tá numa enroscada, assim. Você tá em alguma cidade, tá numa enroscada.
Você não sabe o que fazer.
Você manda mensagem pra lá, as pessoas te tiram dúvida. Quem tá aqui? Hoje eu tô em Bangkok. Quem tá aqui? Aí você encontra com a galera.
Ah, legal.
Então, tipo, umas dicas...
isso é muito legal. Esse comparativo das passagens é interessante também, que às vezes você encontra uma passagem, sei lá, por esses decolar.com e tal. É sempre interessante você olhar lá e vai também no site da companhia aérea pra ver se tá aquele valor. Às vezes lá tá até mais barato, né?
Sim.
Então é sempre interessante você fazer essas pesquisas, mas saiba exatamente pra onde você quer ir. Tem outra questão também, que é a hospedagem. A hospedagem geralmente é o drama, né? Você compra... Já aconteceu isso comigo, de comprar uma passagem muito barata na promoção, e aí a hora que eu vou ver hospedagem,
cara,
eu quero morrer.
Eu falo, ai meu Deus, né? Tipo, que
o
cagada
que eu
economizei,
agora eu vou gastar.
Porque eu achei que eu ia ter o dinheiro, que a passagem ia ser a parte... cara desse negócio, e de repente a hospedagem se torna um pesadelo, né?
Total.
Você fala, eu faço o quê agora? E além dos hotéis e das pousadas, que são aí tradicionais, né, que todo mundo já conhece, existem hoje outros tipos de hospedagem Que daí você vai adaptar conforme o seu gosto, conforme a sua coragem, disponibilidade. Porque tem isso também, né? Não adianta você se colocar numa situação que talvez você não vai ficar tranquila ou não... Eu sou muito desapegada, muito mesmo. É, a minha experiência com hostel, várias pessoas, principalmente quando eu fiz o intercâmbio pra Europa e tal, eu era bem novinha, aí às vezes eu falava, ah, eu vou ficar num hostel. Aí minha mãe, ou às vezes parente, alguma coisa, fala assim, mas como assim você vai ficar em hostel? Porque tem uma impressão que hostel é albergue, que mora, tipo assim, que ficam moradores de rua. Ou não, gente, não é nada disso. É só um lugar de quartos compartilhados com pessoas que você não conhece. E que são mais baratos do que o hotel tradicional. Mas é, tem regra, segurança, como qualquer outro lugar.
Se você preferir, você aluga um quarto também.
E também você pode ficar num quarto privativo. Sozinho, que às vezes acaba sendo a mesma de você ficar num hotel, né? Exatamente. Você tem que fazer
mas
esse comparativo.
Mas o legal do hostel,
é de você fazer amizade,
você
né?
Pessoas
é.
Muito diferentes, lugares muito diferentes. Sei lá, a dinâmica quando eu viajo sozinha, por exemplo, eu gosto de ficar em hostel.
Sim.
Porque sempre vai ter pessoas sozinhas, todo mundo se une.
Vai fazer amizade.
Eu
já fiquei em uns hostels, assim, com 30 pessoas. Pessoas no quarto misto. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei num hostel, foi em Amsterdã. Era cama, tipo, tinha beliche de cama de casal e tinha casal de velhinhos dormindo no mesmo quarto na cama de casal, tipo, eu ficava olhando aquilo e falava, gente, tipo, que coisa maravilhosa, né? Da onde que você vai imaginar num quarto com tanta gente? E aquilo, tipo, você consegue muito mais barato do que se você ficar num...
Né? Então, às vezes, é uma vez você economiza com hospedagem, que você vai fazer outros passeios.
Sim. Ah, e você tem essa vivência.
Porque ficar em hotel é ótimo, né? Maravilhoso, conforto.
Mas eu falo que ficar em hostel
é
bom também. Porque você acorda e você fala assim, nossa, tem um monte de gente estranha aqui, deixa eu já pegar minhas coisas e vazar. Exato. Sabe? Tipo, você tá na rua o tempo todo, entendeu? Porque você não tem aquela coisa do hotel que você relaxa, né? E tal. E você tem que ficar mais atento mesmo com as suas coisas. Você acaba sendo mais compacto, né? Deixa eu não me espalhar tanto, deixa eu me organizar mais. Eu
e
acho
prático
que é
também, né? Porque é isso que você falou. Às vezes você quer sair e vazar rápido, então você fica mais prático. Tipo, você chegou, deitou, já foi.
Dormiu, voltou.
Já era.
E é isso. E só que você tem que ter esse desprendimento. Tipo, eu não... Sei lá, onde eu deitar eu durmo. Então, pra mim, era... Mas eu sei que tem gente que não tem esse... Fica com medo, né? Não se sente
medo
seguro.
Não dura.
Mas eu acho que é mais
que
umas
é
de exercício,
viver
né?
essa experiência pra você desmistificar
algumas coisas.
Só tem um
pouco do banheiro mesmo. Ah, banheiro.
Banheiro, gente, é terrível. Porque
imagina você... Sei lá. Tá com 5 pessoas que você não conhece.
Aquela parte. Toalha de rosto ali, né?
Quando o banheiro não é coletivo, pro rosto é o inteiro, né, meu anjo? Porque tem essa também,
aí,
né?
Aí eu nunca usei. Aí eu já não dá. Um banheiro no quarto, pelo menos.
Nossa,
né?
Gente, eu já fiquei num. E era tipo assim, pra todo mundo. Era pra todo mundo.
Vamos combinar que no Rio a gente vai ganhar um quarto só pra gente.
Ah, né? Vamos. Não, quando você viaja em grupo, é maravilhoso, né?
Ah, é tranquilo.
Porque daí você pode pegar um quarto pra todo mundo, né? Agora, quando você vai só sozinho, é uma opção barata.
Não,
eu acho
pode
que
vai sozinho,
o rosto
é fundamental pra fazer amizade.
Sempre festinha.
Tem gringles, né?
Gringles, de repente você vai estar lá na zona do agrião.
Hablo espanhol, speak
English,
entendeu?
Né?
A hora que você vê, tá o que até num
francês.
É, daqui a pouco você tá Brasil, caipirinha, Flamengo, né? E é isso, e vai.
Tem um outro serviço também que chama Couchsurfing. Esse eu nunca usei.
Ah, Couchsurfing.
Que conecta turistas que querem hospedagens grátis durante uma viagem e pessoas que gostariam de receber visitantes. Uhum. É que eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha privacidade em casa. Então, eu não consigo me imaginar recebendo uma pessoa estranha pra dormir no meu sofá. Mas tem gente que curte essa tour.
Eu tenho uma amiga,
de...
inclusive, que ela
trocar,
faz isso.
Né?
Ela e o marido, a Lani, inclusive, que nos ouve também. Beijo, Lani. Ela jornalista e tal também. E ela abriu, tem acho que a gente tava conversando sobre isso há algumas semanas. Acho que já vai pra 2 anos que ela e o marido abriram a casa e tem recebido, enfim.
Mas pelo Airbnb eles alugam?
É, pelo Airbnb.
Ah, tá, pelo Airbnb.
A Priscila já falou da
minha
amiga.
Mas agora eles também querem fazer o couchsurfing.
Então, couchsurfing é.
Justamente pra fazer a troca. É, exatamente.
Que daí você pode dormir, digamos que a pessoa te empresta o sofá da casa
dela,
porque você só precisa de um lugar pra dormir, então acaba sendo uma hospedagem.
Eu já dormi no sofá no Rio.
Você pegou pelo Couchsurfing?
Não, pelo Airbnb.
Que era um sofá?
Aquela que volta, né? Era um colchão no chão, na verdade.
Mas foi pegadinha, assim? Você esperava que fosse ser um quarto ou você
alugou
esse...
Não, esperava que era o colchão no chão mesmo.
Ah, então tá bom. Ah, tá tudo bem.
Tá tudo alinhado,
é verdade,
né?
Verdade. Só que você eu ficou no rosto, na casa de um amigo.
Não sei.
Eu não lembro.
Mas eu e a Priscila ficamos no colchão no chão.
É, mas a casa era maravilhosa, o menino era maravilhoso e o local era... Era tudo bom. Foi tudo bom.
Foi tudo maravilhoso. Foi tudo
tranquilo. Ótima.
E tem o Sister Wave... Que é um couchsurf só para mulheres, a plataforma é super legal e é bem seguro, né?
É legal, porque quando é só ótimo, mulher, nossa, né? É. Vai te receber, ela também vai receber mulheres, né? Uma rede de segurança. É, tem também o Airbnb, como vocês já adiantaram.
Falamos,
o Airbnb, é por muito tempo... Agora eu acho que ele já está até um pouquinho mais conhecido, né? As pessoas já consideram. É. Mas há uns anos atrás... alguns anos, as pessoas tinham medo, né?
Sim, ficar na casa dos outros.
É que era estranho.
Você Airbnb na casa dos outros, chegar lá, não tiver ninguém.
Não,
se
acontecer alguma coisa.
Se acontecer alguma coisa.
Não, e o site é super legal, né?
Super
é cheio de indicações. E você conversa com a pessoa antes.
Sim.
Eu tive uma experiência, por enquanto, de Airbnb. Vocês já usaram?
Eu já. Algumas vezes.
Eu usei
ótimas.
Uma vez só, por enquanto. E foi maravilhoso. Mas eu aluguei um apartamento todo, assim, era um quarto sala, assim.
Uhum.
E, nossa, foi excelente. E a dona do apartamento veio lá receber, tava eu e minha mãe. E foi em Buenos Aires, inclusive. E aí a gente foi e ela deu dicas. Ela falou onde a gente poderia trocar dinheiro, quais as marcas de doce de leite que a gente podia comprar. Sabe, umas coisas assim?
Gente, mas eu tava olhando quando eu tava pensando em ir pra Buenos Aires. Nossa, meu, tipo, tem uns casarões.
Sim.
Tem
de tudo,
né? Não, eu fiquei de lugar
você
maravilhoso.
Pode alugar um quartinho, 2x2, baratinho. Mas tem, tipo... mansões.
Isso, é muito legal.
Não, tem de tudo, né?
É, agora que a Argentina tá quebrada, né? Então tá bem barato ir pra lá. E você fala, mano, não é possível que essa casa aqui...
É muito, vale muito a pena.
Você
é um destino que tem sido barato.
É.
E é muito legal o Airbnb. Vocês só tiveram experiências boas, então?
Só.
Nenhuma
só.
Experiência ruim? Eu também, a minha experiência foi excelente. Eu conheço algumas amigas que já vieram pra São Paulo e alugaram pelo Airbnb. E aí fica uma dica pra quem vier pra São Paulo. Tem uns apartamentos em lugares super legais. Ainda mais quando você vem com mais de uma pessoa, né? E assim, super tranquilo também.
E a gente indica. Tem a nossa amiga Priscila, aluga.
Tem
é verdade,
a
amiga
do Jorge.
Tem a minha amiga. Que agora ela vai fazer os dois, né? Como eu coloquei. Tanto o Airbnb, mas agora ela também vai abrir pra
Couchsurfing. Receber pessoas,
né? Porque a ideia dela, eu achei muito bacana que ela tava falando. Era justamente essa questão da troca mesmo, né? Ela tem uma...
A Soninha, não tem? A Soninha também?
A Soninha, acho que ela tinha também. Mas acho que agora, pra casa dos pais dela, não, né? Acho que ela tinha...
Que ela tinha que receber gente, ficar com a gente.
Tem gente que curte receber,
curte,
né?
Essa coisa da troca e tal, por exemplo. E aí, ela tem uma série de cuidados que você toma e tudo mais. Mas enfim, ela fala que a troca é fundamental. Que até hoje, ela não teve nenhum contratempo.
Nenhum problema,
assim,
né?
Porque no caso dela, o apartamento é grande, então são acho que 3 ou 4 quartos. Então a pessoa, ela já tem, por exemplo, um banheiro pra ela,
tem
um quarto, tem a intimidade.
Consegue ter uma...
E geralmente são turistas que vêm justamente com um plano de ação, né, de trabalho já efetivo. Então vem a São Paulo pra ficar, sei lá, um mês, 2 semanas, enfim.
A Pri, que aluga também, ela tem pouquíssimas queixas, assim.
Ah.
É, quase tudo dá sempre certo. E ela aluga sempre.
Uhum.
Ela aluga pra homem, aluga
é legal,
pra mulher.
Super legal.
Isso.
Tem uma outra opção que daí pra mim não dá, que é a opção de camping. Que tem alguns lugares que oferecem, né?
Eu já acampei 3 vezes na vida. Confesso que estou um pouco velha pra isso. Tô preferindo uma caminha.
Mas a viagem, tipo assim, vamos viajar e vamos ficar num camping pra economizar?
Isso.
Conta pra gente, como foi?
Olha, quando você é novo, é tudo maravilhoso.
Tudo adaptado.
A gente foi no interior de São Paulo. A gente foi pra, acho que é... Cabreúva, alguns lugares assim, a gente ficou tipo, era dentro de um parque aquático, eles alugavam também chalés, e a gente foi pro camping, e a gente sempre ia de turma, você sabe que você só viaja de turma, né?
Uhum.
Eu só via. É pra base de 10 pra cima.
Nossa,
10 mais. E aí a gente foi todo mundo assim, a gente chegou aí com a mesma turma umas 3 vezes. Aí é banheiro coletivo, sem portas.
Com água gelada.
É, sim, só que sim, mulheres e homens.
Água gelada.
Só que aí você tinha todo acesso ao parque, e aí a gente se divertia muito. Tinha uma estruturinha lá dentro pra você comer, umas festinhas, mas a gente ficou no camping e a gente fazia churrasco. Uma vez a gente acordou, ai, foi maravilhoso, tava todo mundo dormindo, assim, umas 6 da manhã, a gente só ouve, assim, ó, uma pessoa do lado, de um lado, assim, gritando, ilari, 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 aí alguém respondeu do outro,
Oh! Aí a gente acordou rindo, sabe? Mas eu lembro que a gente não passava muito perrengue, porque pra gente era tudo festa. O problema é muito mosquito. Uhum. O Elvis, que foi com a gente, marido da Natália, odiou. Ele é muito fresco com
isso.
Eu
sou Elvis.
E aí ele comprou uma barraca pequena, que a perna dele ficava pra fora.
Ai, que tristeza!
Porque ele é muito grande. Então, dessa vez com o Elvis, foi um pouco mais complicado, porque é como você ir e uma pessoa ficar reclamando na sua cabeça o dia inteiro. Então, ficou um pouco complicado. Mas a gente adorava. Mas
legal.
É, hoje em dia...
É uma experiência diferente. Pra mim, não.
Mas
não.
Eu tinha o quê? 22 anos, sabe? Mas
jovem,
assim,
né?
Jovem. Então.
Eu não dou conta desse negócio de acampar, não. Mas eu acho o máximo. É, no final do ano, que eu e a Thaís, a gente foi passar o ano novo na Bahia. A gente foi pra Arraial da Ajuda. E tem um camping lá, lembra? O pessoal ficou... Foi em Arraial, não foi? Ou foi em...
Arraial? Caraíva.
Caraíva, é. Daí eles ficaram em Caraíva, eles ficaram num camping, né? É uma opção bem barata de hospedagem.
Mas não tem jeito, né? Ou você fica no camping, ou não vai pro lugar.
É,
né?
às vezes uma ótima opção, assim, uma opção mais barata e tal. Você só precisa levar todas as suas coisas.
Tem gente que curte mesmo, prefere.
Tem gente que curte acampar.
Sim, mesmo.
Exatamente. É isso. Acabaram as minhas opções de hospedagem.
Não,
achei que tinha mais alguma coisa.
Ainda tem hotel e pousada, você não falou, né?
Ah, não, mas hotel e pousada...
E esse work exchange.
Mas aí eu ia falar também de quem quer muito viajar. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente quer muito, muito, muito. Mas não dá pra ir turistando. Então, você precisa traçar um outro plano. Os jovens fazem tudo isso, né? Os jovens têm menos a perder, né? Ainda não comecei, às vezes, uma carreira... Ou quer fazer um intercâmbio mesmo de trabalho para se descobrir, uma questão mais de autoconhecimento. Quer ficar bom numa língua, por exemplo, sei lá, quer aprender inglês com mais profundidade aí. Ai, queria fazer um intercâmbio. Mas fazer um intercâmbio é bem caro, né?
Sim.
Tem alguns países que permitem que você faça um intercâmbio e trabalhe ao mesmo tempo. E aí, no sentido do visto, vamos supor, a Irlanda, eu sei que é assim, inclusive Dublin tem muito brasileiro. Sim. Você compra um pacote... De 6 meses de aula. E aí, esses 6 meses que você pagou, te dá o direito de trabalhar. Então, tem muita gente que passa um ano em Dublin, estudando 6 meses e trabalhando os outros 6 meses. Porque o país permite que você faça isso. Londres, por exemplo, já não permite que ninguém trabalhe. Você vai só para estudar mesmo. Então, é uma opção legal. Sei lá, você junta uma grana e tal. E quer viver uma experiência fora do Brasil. É legal porque aí você consegue... Essa grana que você juntou, você paga o pacote ali, né, inicial, e depois você pode ir trabalhando em bar, pode trabalhar como babá, pode, sei lá, fazer limpeza de casa, entregas. E você tem o direito de fazer isso legalmente, porque é bem importante, né, a gente pensar nisso. Às vezes você vai se queimar por muito pouco, porque se descobrem você ilegalmente num país, você acaba perdendo todo o seu direito de viajar para esse país outras vezes, ou então... Sei lá, tem que voltar pro Brasil. É ruim, então é legal sempre a gente procurar fazer as coisas dentro da legalidade,
por
né?
Por favor.
E essa é uma opção legal. Outra opção legal é essa do Work Exchange, né? Que a gente tava falando. Você quer falar um pouquinho, Sócia?
Não, eu conheço pouco, na verdade.
Não quero, obrigada.
Não, a minha experiência, na verdade, próxima, que meu ex-namorado, ele fez, e eu achei muito interessante, eu não sabia, foi ele que me apresentou, na verdade, eu achei muito bacana, que é isso, é um procedimento, né, na verdade, em que você troca trabalho, né, oferece trabalho em troca de hospedagem e alimentação. O que eu acho bacana é que, você, por meio disso, você consegue realmente ter essa experiência mesmo,
total,
né?
Local. Imersiva
de imersão
mesmo, né?
Então, eu sei que tem muitos desse modelo no mundo inteiro. Na América Latina é bem forte também, os países da América Latina. E aí, são bacanas porque são países muito diversos, né? Então, você consegue ter diversas experiências dentro desses locais e em troca de, né, de um trabalho, seja um trabalho braçal, seja um trabalho, sei lá, dentro de um hostel e tudo mais, ou dentro de um campo, né, fazendo alguma coisa, você consegue ter toda aquela vivência cultural ali, né? E, então, eu acho bem interessante o
procedimento. Tem esse site que chama Workaway, ele é bem famoso. E pessoas, por exemplo, no Rio eu já encontrei muita gente, assim, que a galera vem de outros países pra trabalhar em hostel. Então fica ali atendendo no hostel, sei lá, trabalha 6, 10 horas por dia, menos até, né?
Nossa,
faz um turno ali, 10 horas é muito, né?
Muito, mas acho que é 6.
Tá, umas 6 horas por dia ali. É, e aí depois o resto do dia, e a pessoa garante a hospedagem, né? Que ela fica hospedada no próprio hostel, e aí ela pode, sei lá, estudar, ela
sim,
pode
passear. Também, né? Porque a alimentação tá garantida também, ali também.
E ela tá trabalhando, né? Então é. Isso é uma coisa bem interessante, porque te permite realmente sair de casa sem precisar de muito dinheiro,
de gastar,
né?
Tanto,
você pode se organizar.
Eu tenho uma amiga, a Ana, agora ela tá na Tailândia, inclusive. Ela tá morando lá e...
Nossa, tá morando?
Ela tá morando lá,
gente,
agora.
Que ela pena que ela foi agora, podia fazer essa amizade sincera aí, né?
E aí ela tá fazendo o mesmo esquema, work exchange. Então ela fez por toda a América Latina, acho que só tem um país da América Latina que ela não foi nesse procedimento, nesse processo. E agora ela decidiu ir pra Ásia. E achei muito interessante porque foi por conta do fim de um relacionamento. Ela tinha voltado pro Brasil.
Pé na bunda, te empurra pra frente, episódio 6.
Já falamos sobre isso, né? E aí, o que aconteceu? Ela tava com planos de ir pro Canadá morar. O ex-namorado era canadense. Olha o spawn da vida dela, né? É isso.
Boa tarde.
Boa tarde, é isso. É isso, é esse tipo de pessoa, Jorge Santana. Mas enfim, acho que ela não vai se importar, porque ela ouve também o podcast.
Ah, se importar também é um processinho só,
é isso, e tudo mais. Me perdoa, Ana. Mas é que a sua história, eu acho que é tão bacana. Enfim. E aí, o que poderia ser um fato ruim, enfim, foi bastante transformador na vida dela. Ela decidiu que ela queria realizar um sonho de conhecer a
Ásia. Ela queria viver novas coisas, né?
E aí, ela foi no mesmo procedimento, enfim. Então, ela... Só que é isso, é bem como você colocou. Depende do perfil de cada pessoa. Acho que mais do que todas essas opções que a gente colocou aqui, é muito... Entenda se essa opção é adequada para o seu estilo, para
aquilo
que você
quer,
para aquilo que você se sente confortável, aquilo que você se propõe. Porque é isso. E para ela isso funciona muito, porque o lance dela são as experiências. Ela quer, então ela, enfim, já viajou a América Latina inteira e aí agora ela tá lá na Ásia.
Mais desapegada, talvez,
total,
a algumas outras questões. Por exemplo, sei lá, se você às vezes é uma pessoa que é muito de território, tipo, eu preciso ter este lugar para me sentir segura, eu preciso sempre estar aqui, construir, organizar minhas coisas, talvez não vai ser uma boa opção você tá cada vez num lugar, dormindo num quarto diferente ou compartilhando com gente. Então você tem que muito ver o que é...
Quem é pra você.
Onde é que você se encaixa nisso tudo, né?
E aí, nesse caso, eu acho muito legal, porque ela tem histórias, assim, interessantíssimas.
Imagina.
Que ela vivenciou no México, que ela vivenciou no Peru, enfim... De pessoas que ela conheceu e com as quais ela se conectou. E justamente nesse processo, né? Em troca de trabalho, ela garantia hospedagem. E nesse processo, viajava para outras cidades. Enfim, ela chegou a conhecer países praticamente inteiros, assim. Porque é isso. Mas é isso também, né? Ela abriu mão e foi. Ah. Ela tá nessa, pelo menos, uns 6 anos.
Nossa,
assim.
Queria ser.
Uma vez.
Queria
ser essa
pessoa. E aí eu falei para ela, acho que você tem que... Ela oferece isso, né? Troca muitas informações. E ela, para quem tem interesse, né, em fazer a mesma coisa... Eu, por exemplo, que tô planejando o México e tal, ela super me ajuda nesse sentido. E ela pensa um dia em escrever a respeito disso, sobre essas experiências. Mas é isso, ela já tá há 6 anos, aí ela fica um tempo, volta, fica com os pais um tempo. Às vezes, aí aqui mesmo no Brasil, ela faz o mesmo esquema, trabalha em troca
de hospedagem
ou de grana, no caso, porque geralmente é na mesma cidade, né? Porque ela tem parentes em Ubatuba e tem em Taubaté. Então ela troca, junta mais uma grana
e vai.
E aí fica 1 ano, 2, enfim.
É muito legal. Uma vez uma amiga minha me falou, o que que cabe na sua mochila? Porque eu acho que a vida é um pouco isso, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa de muito pra viver.
Não precisa, não.
Eu quando vou fazer mudança, eu fico olhando e falando, gente, que...
Que tanto de coisas, né?
Que eu não preciso. E aí, quando você se vê numa situação assim, longe de casa, é que você fala, tá, pra eu conseguir sobreviver. Tipo, quais são os meus itens básicos que eu vou ter sempre na minha mochila? E o que que você leva, né, com você? E pra vida mesmo, né? Quando uma vez uma chefe minha, eu tava prestes a fazer meu intercâmbio, eu trabalhava, eu fui pedir as contas e tal. E aí ela falou pra mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, você vai ver que quando a gente viaja, assim, pra uma experiência imersiva mesmo, que a gente vai morar em outro lugar, que a gente não conhece ninguém e tal, a vida da gente passa numa peneira. E aí tem coisas que ficam no lugar que a gente deixou pra trás e coisas que a gente leva, sabe? Quando você peneira o negócio... O que que sobra na sua peneira? E isso é muito maravilhoso, porque às vezes a gente tá aqui numa rotina e tal, aí a gente tem relação com várias pessoas e várias coisas e tal, tal, tal. Aí, de repente, você larga tudo pra trás e vai pra um lugar completamente novo. De quem que você se lembra? Quais são as coisas que mudam a sua vida realmente? Das quais você sente falta? Porque é isso. Às vezes você tá ali tão imersa numa rotina que você acha que aquilo é essencial pra você viver. Aí quando você se afasta disso, você olha e fala, nossa, nem lembro que eu tava fazendo isso, porque isso realmente não importa. Então,
não agregava nada, né?
É, eu acho isso lindo, sabe? A vida da gente passa mesmo numa peneira e a gente leva só aquilo que importa. Por isso que eu acho que essa experiência da viagem, ela é tão maravilhosa, que quando a gente olha o novo, a gente olha pro velho realmente pincelando aquilo que é essencial, sabe?
Não só, né, as experiências, você vai para os países, às vezes, assim, talvez muito mais pobres do que a gente mora num país muito pobre, com muita desigualdade, mas aí você vai para países
que são ainda mais
estão situações mais complicadas ainda, você se torna um pouco menos egoísta.
E mesmo regiões do Brasil, né?
É.
Eu, que sou uma pessoa que vem do Sul, para mim algumas coisas são chocantes.
Sim, e aí que você começa a realmente ter outras prioridades, outras cabeças. Minha mãe percebeu, tipo, quando eu voltei da minha viagem da Tailândia, por exemplo, ela percebeu mudanças em mim, assim, sabe? Ela falou, mano, essa viagem mexeu com você, né? Você tá mudada. No sentido de hábitos, assim. Você começar a colocar em xeque algumas coisas, assim, da sua vida. Você fala, nossa, mas isso aqui não tem mais importância. Isso aqui não combina mais comigo, sabe? Tipo, lance de preocupar coisas internas mesmo, sabe? De preocupar em dormir, em descansar, em ser mais calma, sabe? Umas coisas assim.
E a gente não precisa nem ir tão longe, né? Às vezes numa cultura igual a Tailândia, é uma cultura completamente diferente. Eu fiquei ano passado no Rio uma semana, e aí, com cariocas mesmo. E aí o motorista da van, que levava a gente pra cima e pra baixo, ele me contava umas histórias, que eu falava assim, não, gente, a gente não mora no mesmo país. De tipo, ah, não, porque eu saí 4 horas da manhã pra trabalhar, aí de repente sequestraram a minha van. E aí eu fui pra um morro, e aí eu tive que ficar lá negociando, porque eu tinha que atravessar. Aí você pega e começa a olhar assim, você fala, meu Deus do céu, tipo, não é possível que as pessoas vivam desse jeito no, dentro do seu país, né?
Sim.
Tipo, com o mesmo presidente que você. E no Sul, eu falo isso porque o Sul, gente, é, nossa, Cambé, Londrina. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu entendi o conceito de periferia, porque você vai lá, não existe. Tipo, a pobreza que a gente vê aqui, a gente não vê lá. Lógico que existe, mas é diferente, assim. A gente se choca quando a gente viaja mais pelo nosso próprio país e vê que as pessoas não têm acesso a coisas básicas. Não tem internet, não tem... Sabe, umas coisinhas, você fala, nossa, realmente eu vivo numa condição de privilégio, né? Reconheço esses privilégios, não é mesmo? Que eu acho que é isso.
Não, e o bom, a gente que já vive há muito tempo em São Paulo, é muito importante quando a gente sai... Tô falando dentro do país mesmo, igual você falou. E você começa a colocar em xeque umas coisas. A gente aqui em São Paulo, a gente é muito acelerado. O tempo inteiro, a gente trabalha o tempo inteiro, a gente tá fazendo alguma coisa o tempo inteiro. E quando a gente chega a qualquer outro lugar, as pessoas, elas estão com o pé no freio.
Desaceleradas.
E fora, e a gente, no começo, a gente até estranha. Você fala, meu Deus.
Educação, então, quando a gente sai de São Paulo.
Nossa Senhora!
Fomos pra Manaus, a gente ficava, Luana.
Não existe.
Como as pessoas aqui são muito educadas. Uma boa vontade, assim, com turista.
Que a gente nunca viu na vida.
Nunca,
a gente...
assim. Eles manjam muito de turismo, né? Norte, Nordeste também.
Ai,
né?
Nordeste é maravilhoso também. Eu não tenho
turismo,
uma coisa
é maravilhoso.
Ah, é demais.
A gente ficou, assim, minha possível. A gente achou até que eles estavam querendo passar a perna na gente. Porque, assim, é uma galera
é
de...
É tanta bondade,
que
né?
Que
você fala, você
fala,
né?
Em São Paulo, se as pessoas não te cumprimentam no elevador.
Não, Rio de Janeiro também. É outro lugar que vive
Rio,
de turismo.
Rio
e você
é...
sofre
é.
Na
não,
mão das pessoas.
Não, e de
né?
serviço, minha Nossa Senhora. Eu lembro uma vez que eu fui no McDonald's, gente. Coisa padronizada. E aí veio o meu lanche errado. Eu fui lá pedi pra trocar, né? Falei, né? Enfim, veio um lanche errado. Eu pedi uma coisa, veio outra coisa. Nossa Senhora, ele quase me fez engolir o lanche. Eu falei, olha isso.
Olha!
Você
falou que
olha! É assim, vai me engolir, vai fazer engolir o lanche e tal. Porque é isso, é uma outra realidade. Né?
Mas então, é bem isso. A gente, quando a gente sai do mundinho que a gente vive, igual você tá falando, só pra resumir, é meio que você começa a dar importância pras outras coisas. Ver que aquilo ali, tipo, não resume, não tem como resumir a sua vida, sabe?
E acho que você amplia também sua visão de mundo,
exatamente.
Né? Com certeza.
Você começa a ser menos egoísta, você começa, sabe, pensar mais nas pessoas, pensar, porra, cara, tipo... Vamos conversar, né? Vamos bater. Olha o Belo Horizonte, por exemplo, que é a cidade... É, grande também. Eles ainda têm esse negócio de ir pra rua, de sentar, de bater um papo, sabe? Tipo, eu fico pensando, possivelmente vão cada vez mais perder isso, porque a tecnologia vem e aí as pessoas vão ficando cada vez mais iguais e tal.
Se isolando,
mas é
né?
tão ruim, né? Porque você fala, O legal é justamente você sair de São Paulo e encontrar uma outra coisa.
Sim.
Sabe? E as pessoas olham no olho, sentam na calçada, sabe? Andam a pé. Nossa. Coisas que São Paulo, inclusive, voltou um pouco com isso de a gente... Acho que foi...
Aproveitar mais a rua, né?
O Haddad, né? Que começou a querer que a gente passasse a não olhar a cidade mais com um olhar de dentro do carro, né?
Sim.
Começou a fazer coisas pra gente começar a vivenciar mesmo.
Fechar a Paulista.
Fechar a Paulista, a ciclovia. E porque é isso, cara. A gente tá perdendo essas coisas básicas. Uhum. E é por isso que é tão bom viajar. Que você fala, meu... Cara, tipo, tá errado, sabe? Sim. Que algumas coisas eu vou mudar, eu preciso mudar, sabe? Todo mundo pensando em mudar.
A gente
que as coisas
muda um pouquinho, né?
Muda.
Na gente, quando a gente volta de viagem.
Sempre, sempre. Sim. A viagem pra Manaus, por exemplo, mexeu muito com a gente.
Se eu perguntasse assim, que lugar mexeu, assim, emocionou muito. Vocês. Porque em Manaus, Luana viu, né?
Ela chorava.
Era, todo dia eu chorava.
Chorava.
Eu vendo aquela na mata, assim, aquele rio, eu chorava. É. Nossa,
eu fiquei
muito.
Assim com Salvador. Primeiro porque era um lugar que eu queria conhecer há muito tempo. Enfim, historicamente, eu amo os livros do Jorge Amado. Tem uma relação com a Bahia e tal. E aí, quando eu conheci, eu fiquei muito emocionado assim mesmo. Por estar lá, por ver aquele, né, Bahia de Todos os Santos, enfim. E aí, andar por aqueles lugares e ver... Lembrar de músicas, né? Porque é uma cidade muito musical. Então, né, já foi tema de música inúmeras Sim. vezes e tal. Me emocionou bastante. E isso que você falou do tempo também. Porque eu lembro que eu pedi uma informação pra uma menina num bar no Rio Vermelho, né? Que é o bairro Boêmio, lá de Salvador. E aí, eu lembro que ela sentou na mesa pra falar, passar a informação. E aí, eu lembro que eu fiquei assustado na hora. Eu falei, nossa, nem precisa, né? Porque...
Tô te atrapalhando.
Você pode me falar depois. É porque, bem isso que a Thaís perguntou. Tipo, que tem de bom aqui pra fazer à noite? Pra onde eu vou e tal? Onde eu procuro essas informações? E aí, ela falou, não, fica tranquilo, menino. Imagina, você pedir uma informação, eu vou te dar atenção. Sento aqui, falo com você. E daqui a pouco, eu vou lá e atendo os outros e tal. É isso, é outro. Imagina que aqui em São Paulo isso aconteceria, sabe?
Né,
é outra urgência, é outro tempo e essa coisa do cuidado. Tipo, você aqui me fez uma pergunta, eu vou dar atenção a você primeiro. E na sequência eu dou atenção também.
É uma coisa por vez, né?
Uma coisa por vez, você não precisa. E eu já desesperado, falando, não, minha filha, vai ali. Quando você passar aqui, aí você joga, você escreve no papel, joga pra mim, sei lá, fazer alguma... Não precisa, né? Eu preocupado, falei, gente, ela vai, né, ser prejudicada por minha causa, hein? Não.
É outro ritmo.
É outro ritmo. E aí isso te transforma mesmo. Você começa a olhar... Primeiro que o ritmo, né, é diferente. Seu organismo vai, né, se adaptando. E depois você começa a refletir sobre justamente esses pontos. O que, que é importante.
É,
o que,
sobre
que,
a vida, né?
Que valoriza. O que deve ser valorizado, né?
Sim, sim. Eu tenho... Todo lugar que eu viajo, eu acho que aquela viagem é a viagem da minha vida.
Ah,
e todo lugar que eu viajo, eu quero morar.
Eu
então,
também.
Assim, eu tenho experiências ótimas com viagem. Porque eu fico assim, nossa, eu moraria aqui fácil. Aí eu viajo de novo, nossa, eu moraria aqui fácil. Sabe, tipo... Porque, tipo, nem são lugares, né? Tipo, nossa... Meu, a gente foi pro interior uma vez, pra interior de São Paulo, né?
São Miguel.
São Miguel Arcanjo. E foi uma viagem maravilhosa. Foi eu, Bárbara e Mariana. Atravessamos o rio a pé. Fomos muito bem...
Pra ver isso.
Essa parte
queria
que eu atravesso o rio, isso. Eu não recomendo.
Não, tá certo.
Eu e Mariana. Atravessando o rio. A gente tava lá em Manaus, andando na cachoeira. Imagina a Mariana aqui, andando essa meio de pedra aqui.
Ai, gente, eu e Bárbara, as primas, ela lá na frente, tendo que voltar pra buscar a Mariana. Mara Bonitinha, sabe? Mas não entrou no rio,
mas
nem nada.
Mas amei a cidade e a igreja.
Sim.
Ai, eu amo uma cidade.
Sim. E a gente ficava conversando até tarde, depois a gente ia pros barzinhos e aquela galera era muito legal, sabe? Quando a gente foi pra Maceió, a gente dormindo na casa do pessoal lá. Tipo, eles receberam quatro pessoas com aquele café da manhã.
O que era aquele café da manhã?
O que era comida, né?
O que era aquele café da manhã que a mulher acordava antes de todo mundo cedíssimo. Quando a gente acordava, era um café o quê? Da novela.
De comer.
Eu me sentia Suzana Vieira na novela. Eu falava, gente, eu tenho um banquete
Sim.
aqui.
Não, e
assim, são 7 da manhã.
Tem prazer em receber, é maravilhoso.
Não é?
Tem uma coisa
não.
Que eu gosto. Comida. Eu adoro uma comida local.
Eu
me jogo, eu me arrisco. O que é daqui? Eu quero isso aí.
Sim.
Não,
eu amo.
Manaus também a gente fez muito.
Nossa,
isso.
Teve isso também. Não, eu lembro
é formiga,
que...
né?
Formiga, a gente comeu, comemos formiga.
É isso, né? Vamos tomar aqui, vamos degustar. Não, mas isso de Maceió que eu tava lembrando é que a gente vivenciou, que eu lembro que eu comentei que eu gostava de comer ovos no café da manhã. Comentei, acho que com alguma de vocês e tal. Ela ouviu, né?
E fez.
Sabe essa coisa de
E aí, o café da manhã tinha tá café aqui. Da manhã normal, assim, normal que eu falo pão, blá, blá, blá. E ela fazia também as coisas locais pra gente experimentar.
Tapioca.
E a disponibilidade deles de passear com a gente foi numa época que era de chuva, que a gente ficou até um pouco frustrado com o tempo e tal, que não, realmente não tava no nosso controle. Mas, por outro lado... Tipo, eles largaram tudo, sabe? Pra ficar com a gente, sabe? Os meninos, o Vini tava trabalhando e ele ajustava o horário dele. Às vezes a gente chegava a dormir, ele tinha que fazer alguma coisa no computador. Revezava com a Nise, que ia com a gente. Meu, foi tipo uma experiência maravilhosa, sabe? Maravilhosa.
Não, e caipirinha R$4,
lembra? Cerveja barata.
Ai, muito maravilhoso. A gente visitem o Nordeste.
O Nordeste cheira no quiosque.
Qualquer lugar do Nordeste.
R$50 pra cada um. Oi?
Não, mas essa é a vantagem de morar em São Paulo, né? Porque quando você sai de São Paulo, tudo você acha barato.
Tudo você acha barato.
Você fala, gente, mas só isso. Uma vez a gente foi para o Preto com a Bárbara. E aí a gente foi para um café. A gente comeu.
Nossa,
e comeu,
preto,
e comeu. Quando a gente foi pagar, tipo, era R$12 pra cada uma. A gente olhou assim pra outra, uma moça.
Tá errado isso aqui.
Soma de novo. Não, ela falou, é isso mesmo. E a gente desacreditou que era R$12 pra cada uma. Falei, mano, em São Paulo, uma coxinha é R$12.
Tipo, e nem boa, né? Que eles nem uma coxa boa.
Sério mesmo, sabe? E tipo, uma galera que quase que senta com você, tá te atendendo e quase senta pra bater papo com você.
Então, é essa de Salvador.
Você fala, meu, senta aqui, né?
Não, e eu lembro que de Alagoas que era isso, né? Era tão bom e barata a bebida que é isso. A gente chegava tipo 9 da manhã, quando era 11 da manhã eu já tava bêbada. Louca, louquíssima. De tanto que eu já tinha... Vai descendo. Quando é 11 da manhã, já tá doidaça, assim, já querendo me jogar. Essa aqui, vamos pro mar.
Vamos pro mar, Jorge?
Vamos pro mar.
Vamos caminhar, né?
Vamos caminhar. E a gente ia caminhando.
Sabemos bem, né, Mariana?
Sei bem. A minha cidade, eu fiquei aqui agora, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, que lugar que foi um sonho? Que eu tive vários, assim, que eu consegui realizar. Privilégios? Não, eu tive mesmo. Tipo, quando eu era bem novinha, eu sonhava em morar em Londres. Aí eu consegui, minha mãe me ajudou e tal. Fiz intercâmbio em Londres. Foi muito emocionante pra mim. Sou bem fã de Beatles, então... Ir pra Liverpool pra mim foi uma coisa... Fiquei pensando nessas mil tours, né? Mas, gente, eu vou falar bem a verdade pra você.
Nova York.
Ai, não. Nova York é meu lugar. Nossa, amo. Aquelas, né? Ai, qualquer lugar. Não, eu amo Nova York, mas não é isso, não. Eu acho que eu moro na minha cidade dos sonhos.
Ah, sério?
Ai, sério.
Que lindo.
Não, mas é verdade, eu vou falar pra vocês.
Que fofa.
Quando eu era pequena, isso daqui pra mim era o mundo, entendeu?
Ah, sim.
Tipo, eu não tinha nem noção de onde ficavam os países, mas São Paulo era a minha referência. E todas as vezes que eu chego em São Paulo, meu olho brilha, gente.
O meu também.
Cheguei em
então,
casa.
Então, assim...
Né?
É o meu lugar no mundo
de
também.
De verdade, gente, isso daqui é o meu lugar dos sonhos. Eu moro no meu lugar dos sonhos. Eu sou privilegiada. Não, eu amo essa cidade. Eu não sei dizer... Quando eu vou no centro de São Paulo, a Simone, ela me zoa muito. Porque muitas das viagens que eu fiz, foi sempre com a Simone. E a Simone fala que todo lugar que eu piso, eu falo, acho que já tive vidas passadas aqui. A Simone fala que eu falo isso em todo lugar. E aí, eu falo que São Paulo, eu tenho certeza, eu não tenho nem dúvida. Toda vez que eu vou no centro, eu falo, gente, alguma coisa eu já fiz, eu já fui um motorista de bonde. Ai, não sei, alguma coisa eu já fiz em São
Paulo. Trabalhava na confeitaria.
Trabalhava na Casa Matilde, eu não sei. Eu não sei onde é que o que era que eu fazia da minha vida, mas... São Paulo é uma coisa muito forte pra mim. Eu fico muito emocionada em São Paulo mesmo. Não sei explicar por quê. Mas é isso.
Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu fui pra Paulista pela primeira vez...
O MASP nem existia.
É tipo os Pinheiros, que quando a gente chegou lá era tudo mato. E agora é Rua Gourmet da cidade.
Não, mas ó, quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro da minha emoção no dia, primeira vez que eu fui na Paulista, aqui, porque eu cheguei no meu bairro, que é um bairro bem vilinha, né, então não ficava muito ali. Quando eu fui pra Paulista, que eu vi que era aquele prédio, que negócio que passava na televisão, realmente, eu liguei pra minha mãe e fiquei, adivinha onde eu tô? Não sei. Não, adivinha, sabe, tipo, onde? Na Paulista, sabe, mó emocionada, assim. Só que quando eu cheguei em São Paulo, quando vi meio nova, assim, eu acabei estranhando muito. Quando eu cheguei em São Paulo.
A diferença.
Sim. Muito, assim. Eu achei que eu não fosse conseguir ficar e tal. Eu achava a galera meio boba. Uma coisa meio boba no sentido, assim, parece que nunca viu mulher. Motoqueiro buzinando quando você passa na rua. Você fala, gente, não é possível. Que mundo é esse? E eu, sério, eu não sei se eu contei pra vocês. Motorista passava buzinando e eu dava tchau, achava que não ia ser. Tá buzinando, me conhece, cara. Não sei de onde, mas tá me confundindo. Eu dava tchau pras pessoas.
Então, até... já tinha gente sem noção. Eu não passei pra ser.
Não, e aí eu entendi que realmente as pessoas eram idiotas mesmo. Assim, tipo, cara, nunca vi mulher na vida. Toda vez que eu pudesse, sabe? Umas coisas assim. E eu achei a galera meio fria. Eu achei.
Isso mesmo.
Hoje em dia eu sou até um pouco assim já.
Hoje em dia eu já sou fria também.
Mas a galera que estavam falar, por favor, obrigada. E, né?
Gente, não falei uma vez.
É que não, pra mim, tipo. Por favor!
Uma vez no meu prédio, uma senhorinha, ela falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, nossa, não, porque eu tô com muito sotaque, né? Achei que ela tinha percebido. Ela falou, não, você é muito educada pra ser daqui.
É.
Mano, nesse nível.
Mas é verdade.
Sabe, tipo, eu chego no meu prédio, todas as senhorinhas, quando me veem, abrem um sorriso. Por quê? Porque eu converso com todas. E eu tive esse impacto muito grande quando eu cheguei em São Paulo. Uhum. Eu falei, gente, não é possível, eu não vou conseguir ficar aqui. Eu não vou conseguir criar laços, não vou querer conseguir ter amigos. Porque as pessoas são muito distantes. Tipo, eu não conheci... Será que um dia eu vou conhecer a casa de alguém?
Uhum.
Porque você tem que ter muita intimidade pra se conhecer a casa de alguém aqui. E outros lugares, não. Você conhece a pessoa, e tudo bem, quer dormir em casa? Tá precisando? Dorme em casa, toma um banho. Aí a gente é meio assim, né?
Uhum.
Fica em casa. Aí a pessoa tá 15 dias. Não, tá tudo bem. Pode ficar aí, não tem problema. E aí... Então eu tenho esse negócio do amor e ódio. Mas lógico que hoje em dia eu amo muito mais São Paulo do que quando eu cheguei.
Considerando que eu não conheço nem a casa da Thaís, nem a casa da Luana, eu vou refletir sobre a nossa
Porque
amizade.
Porque uma vez... Quando a gente combinou todos que vocês deram de louco num domingo e resolveram que não ia nem falar. Que lembra, Jorge? Que o Jorge...
O quê?
O Jorge me... Ia todo mundo lá pra casa, um domingo. Aí acho que ficaram com preguiça de domingo e ninguém falou nada. E eu, assim, mas gente, mas todo mundo ia vir pra cá. E eu mandei, nossa, gente, tipo, não vão nem falar nada, né? Tipo, não quiser vir, né? Não vem, né?
Fala. Meteu louco?
Meteu
mas
louco?
Mas isso foi com quem? 2000 e o quê? 2000?
Aí,
2000
aí,
foi isso.
Aí, o Jorge já me conhecia, né? Que eu era um pouco mais... alterada, um pouco mais louca, quando eu era um pouco mais alta. O Jorge falou assim, Luana, já tô me trocando, tô indo pro metrô. O Jorge apareceu lá em casa, com medo.
Eu apareci
com
mesmo.
Medo, e depois apareceu a Bárbara, mas a Bárbara já tinha falado que ia chegar mais tarde, que ia pra Mogi. A gente pegou ela no metrô e fomos pro comer.
Eu não lembro disso.
Uma hamburgueria. Mas
ela não esquece.
Aqui, ó. Vocês duas que não
esquecem. Eu apareci.
A nossa cara ter feita louca, né?
É. Ah, mas a Thaís vive, já dormiu lá em casa.
Ah, já, tô sentando lá.
Eu sou eu que essa vez aí que eu não apareci, nunca mais me convidaram.
Ah, eu sou assim, eu guardo ódio mesmo. É, guardo mágoa, convido põe uma vez. Não foi uma vez,
lavando roupa suja aqui.
E uma coisa assim.
Tá toda questionadora hoje. Que isso?
Tem alguns lugares no exterior que eu tenho muita vontade de conhecer.
A Tailândia era uma dessas.
Tailândia, Ásia, assim, Japão. Tem moço louco pra ir pro Japão.
Que a gente foi por causa da Thaís, mas a Thaís ficou, a gente foi.
Mas eu vou ainda. Mas aí eu penso, ah, eu vou pra fora, ou então, junto um dinheiro, vai pra fora, ou conheço, vou pro Nordeste. Ou conheço, eu sempre acabo ficando por aqui mesmo.
Ah, mas aqui é maravilhoso.
É muito tentador.
É muito maravilhoso.
É que as pessoas adoram ir pra fora,
né? Eu comecei
né?
a planejar, tipo, ano que vem eu quero fazer uma viagem mais longa e tal, mas aí eu faço uma tour aqui...
Lembra que no final do
fora.
Ano a gente ia fazer um mochilão?
Eu sei, eu acho que vou ficar por aqui mesmo.
Ah, é que o Brasil porque tem lugares maravilhosos.
Eu acho que vale muito a pena, porque, meu, é muito, muito foda,
é lindo
né?
mesmo.
É lindo.
Não, e as pessoas falam assim, não, porque eu vou pra fora, é o preço de eu ir pra Nordeste. Ah, cala a boca.
Cala a boca, sabe? Nem se compara.
Cala a tua boca.
Cala a tua boca, exatamente.
Ah, não, tipo, só pra justificar que tá indo, sei lá, pra Grécia,
tudo
sei
bem,
lá.
Tudo bem, né? Tudo
que
bem.
Quer ir, vai.
Não, mas fala que é por conta disso.
Não tem problema nenhum também.
A gente acha que é muito caro viajar. Por aqui, mas, meu, você vai ver qualquer dia daqui a um mês. Vai ser caro mesmo. Se programando,
se você
né?
se programa,
uma pesquisa.
Nossa, minha viagem à Tailândia, eu programei com um ano e meio.
10 vezes. Às
claro,
vezes,
gente.
Fica um pouco
depois
mais
que
acessível.
Eu descobri que passam até boleto, menina,
até boleto.
Eu tô dentro, traço. Imagina que não.
Não, é só
mas eu acho que é isso, eu acho que é mais essa questão de organização e isso. E as pessoas têm, as pessoas não, porque parece que não é, né? Há algumas pessoas, ou há, tem gente que, né, pra não parecer julgador, né, que a gente recebeu esse feedback. Pra não parecer julgando as pessoas, não é a minha intenção, tá? Rodrigo, que você tá ouvindo, tá, querido?
Quem investiu a carapuça?
Mas é isso, é mais essa questão, que algumas pessoas, elas tendem a achar que lá fora é melhor que aqui, enfim.
É uma coisa meio de ostentação, às vezes, não necessariamente.
E não precisa,
né?
A gente tem muita coisa interessante também. E tudo bem se você quiser conhecer fora, né?
Ah,
ir pra outros
não,
lugares.
Gente,
tá tudo
pra
certo.
Você
quiser.
Só
viagem.
Não tem preconceito com destinos.
Exatamente. Tem um filme lindo que chama Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo.
Uhum.
Que é maravilhoso e que fala um pouco sobre isso também. Envolve se passa no Nordeste e tudo mais, mas tem essa questão de, do poder transformador das viagens, assim, como é que essas idas e vindas da vida, e uma, como uma metáfora da própria vida mesmo, né? Pessoas que chegam, pessoas que vão, pessoas que, né? E como isso transforma você?
Totalmente.
Então, acho interessante sempre se apegar nessa questão de...
Acho que...
Do poder da viagem, né? O poder transformador de cada...
É, vai com o coração aberto, sabe?
É. Não, e cada vez que você viaja, você volta pra casa diferente. É. E é engraçado, porque, lógico, Cambé é o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, então... Querendo ou não, parece que eu tô em viagem, né? O tempo todo, porque eu não tô mais lá. Tudo bem que aqui é minha casa agora, mas cada vez que eu volto pra lá, parece que eu volto de um jeito diferente.
Sim. Nossa,
parece
totalmente.
Que você... E é aquele negócio, né, de você olhar a ilha de fora, sabe?
E eu preciso então, muito ir pra Minas pra recarregar as energias.
É, e você volta pra entender, tá, eu tô lá por quê? Aí você vai lá, você pisa nas suas raízes ali, aí você fala, ah, lembrei por que que eu fui embora.
Eu fui embora.
Aí você pega o caminho de volta.
E eu descanso, né? Eu vou pra Guará, eu não saio de casa praticamente. Eu
tô
na casa dos meus pais.
Porque é o lugar onde você respira que tá em casa.
Eu só vou embora domingo, porque é pra descansar, pra relaxar,
eu esqueço a internet, esqueço o celular, eu fico bem desconectada quando eu vou pra Minas.
E voltar pra casa é sempre importante. Sempre. Mesmo que você tenha uma alma viajante, eu acho.
Quando a gente viaja, volta e toma banho no nosso chuveiro.
Ai,
e deita na própria cama. É muito bom.
Não, ele usa o próprio, a própria privada, né?
Exatamente.
O intestino volta normal.
Não é? O intestino volta. Se ativa um cocôzinho ali, ó. Se ativa um cocôzinho no seu vaso. É ótimo.
Eu entrei em casa assim, bati a porta, meu intestino já falou: ah, chegou.
Chegou.
Olha, chegou. Vamos dar uma olá pra ela.
É incrível, né?
Uma coisa que eu queria pontuar, só que eu achei interessante, a gente falou muito sobre São Paulo, sobre a própria cidade e tudo mais, e uma coisa que eu fiquei refletindo também, que a gente fala muito da viagem, quando pensa em viagem ou conhecer um outro lugar, de sair da cidade onde você mora ou de onde você é e tudo mais, mas que existe a possibilidade também de você viajar dentro da sua própria cidade, tipo São Paulo, por exemplo, tem uma série de projetos bacanas que você consegue reviver, né, a cidade de uma outra forma. Eu adoro fazer isso também, de, embora more aqui há muito tempo, de conhecer outros espaços, enfim. Então, tem essa possibilidade também de você ressignificar, às vezes, o local que você já habita.
Sim, isso é verdade.
Porque refresca o olho e também te transforma. Você também olha pela cidade de uma outra forma. Seja, dando como exemplo de São Paulo, essa coisa da ocupação do espaço público e tudo mais, mas... É isso, você olha pra si, pra própria cidade de um jeito diferente. Então é uma oportunidade
bacana.
Não, e
dá pra
também
fazer amigos, viu, gente? A gente tem aqui um grupo.
Temos prova
disso. A gente
tem
um podcast pra
tá certo
isso.
Que ninguém é de São Paulo? Ninguém é de São Paulo. Mas é isso que é o charme de São Paulo.
É.
Né? São Paulo vai ter de tudo.
São Paulo
vai ter de tudo. E por mais que eu tenha essa broquinha que eu falo, mas realmente, tipo, eu acho, eu vou pra minha casa em Minas, eu me acho visita lá. Uhum. E realmente, eu entendo como casa São Paulo,
aqui.
É onde eu moro, sabe? Uhum. Eu não sei, igual eu falei, se eu vou conseguir ficar o resto da minha vida aqui. Eu acho que quando eu ficar mais velha, talvez eu vou querer uma coisa mais, com um pezinho um pouco mais no freio. Não sei, talvez fique aqui, enfim. Mas eu gosto daqui. Eu gosto bastante daqui, inclusive. Minha irmã, não. Ela mora aqui, mas ela, o tempo inteiro, ela pensa em voltar pra Minas, por exemplo. Não é uma cidade que ela, assim, se identificou.
Mas é onde é a sua casa, onde você se sente em casa, né?
Ela
eu
se
sinto
sente
em casa aqui.
Ela se sente em casa em Minas.
É, e é isso, e é normal isso.
É. Você
tá falando sobre viajar dentro da própria cidade? Pensei sobre isso esses dias. Eu sou lá de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, pé da Serra da Mantiqueira.
Amo.
E eu nunca visitei muito, assim, a região. Esses dias eu tava pensando, falando com minha mãe. Meu, cheio de cachoeira.
Sim.
Montanha. Perto de parques nacionais belíssimos. É muita coisa pra fazer. E que só... Esses dias eu pensei, meu, eu morei aqui a vida inteira. Falava que não tinha nada pra fazer aqui. Na época eu tava, tipo, sem grana. E eu não conheci nada disso. E agora que me bateu isso, pô, no mês que vem eu vou, sei lá, pro pico, sei lá, das coisas,
leva
da cachoeira.
Leva a gente vai com você, querida.
Querida.
Não,
menos Mariana.
Ali tem coisa muito legal, não, muito perto da gente,
eu
mesmo interior. Que, meu, é só olhar ao redor, ali tem um pouquinho de interesse que dá pra ir, né?
Dá
mas
mesmo.
É, e é
lá,
isso,
amiga.
Porque
então, vamos.
Às
não,
vezes
não,
a gente sempre
eu
olha...
Vou,
eu vou, na
vou.
Serra.
Vamos.
Eu topo. Mas é isso, é mais esse exercício do olhar mesmo. Isso me bateu muito quando eu acho que eu já falei aqui também sobre esse projeto, que é o Bike Tour SP. E aí, pelo fato de eu ter namorado alguns gringos e tudo mais, eu queria apresentar a cidade para eles, né? E aí, isso me motivou. Eu falei, de que maneira eu posso apresentar essa cidade para essa pessoa, essas pessoas que são de fora? E ao fazer isso, a andar de bicicleta pelo centro da cidade e tudo mais, sei lá, eu vi uma outra cidade. Tinha um monte de coisa que eu não sabia, enfim, de história e tudo mais. E é isso, aí você tem um outro olhar. Você depois passa por aquele mesmo lugar de novo, você falando, caramba, não sabia disso, olha só como é que é a cidade. Você entende da geografia, da construção, da história, explica um pouco como é a cidade, o que, que mudou, como era, enfim. E aí eu acho que é isso. E a partir do momento que você se sensibiliza para isso, ou abre o seu olhar, amplia o seu olhar, você consegue ver que é possibilidade. Às vezes você não tem grana para viajar, sei lá, pro Nordeste.
Sim.
Mas sei lá, você pode ir pro interior do estado, ou, por exemplo, né, visitar ao redor da sua cidade natal, enfim, você consegue vivenciar experiências tão efetivas e transformadoras de viagem sem precisar ir para muito longe.
Então, sei lá, todo final do ano você vai para a mesma praia. Tenta ir, sei lá, para a praia vizinha.
Ali
do lado.
Sim.
O grande você vai gastar é a mesma.
Sem dúvida.
Mas você vai para um lugar totalmente diferente.
Explore o mundo é bom, Sebastião. Outras vistas, né?
Exatamente.
Calibre o seu olhar. Oh, olha, eu gostei do olhar.
Ai, a gente tá bem poetiquinha hoje, né?
A gente tá.
Ai, que fofo.
Eu tenho vontade de ver as fotos de Manaus, chorar de novo.
Ai, gente, foi maravilhoso.
Eu choro, você sabe. Eu começo a ver, fico emocionada. Eu choro sozinha em casa. Vejo aquela foto com boi bombá, gente. O auge da minha vida de turista foi meu boi bombá. Eu vou
uma selfie com o boi bombá.
É isso. Gente, obrigada a todos pelas suas experiências. Vamos agora para os beijos da semana. Nós temos aqui a Ana Clara, lá de Blumenau. Nossa, gente, Blumenau. Vocês conhecem Blumenau?
Não.
Blumenau é ótimo, tem o Oktoberfest, famosíssima.
Olha, vamos fazer encontro de fãs lá. Vamos fazer encontro de fãs lá.
Vamos
beber, vai ser
mês
ótimo.
Mês que vem, então, vamos.
Eu só conheço São Paulo pra cima, gente.
Eu também.
São Paulo pra baixo. Mas,
gente, vamos começar indo pra Cambé? O que vocês acham?
Ah, eu tenho vontade de conhecer.
Cambé!
Quero pra Foz do Iguaçu, cara. Eu vejo uns pacotes de turismo.
Ai, gente, Foz do Iguaçu é maravilhoso.
Foi super
bom e não
conheço.
É uma viagem,
também.
É uma tour que
também
não é cara.
E
assim,
tem um monte de trilha
organizar.
Ali ao redor, cachoeiras escondidas.
Vai lá, amiga, vai ser
assim. Ótimo.
Vai lá, amiga.
Vai lá.
Vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu não sou uma pessoa de natureza, hein?
Não.
Vocês sabem disso.
Não,
mas
é mesmo.
Quando eu vi as cataratas, eu me emocionei.
Você se emocionou?
Ó, pras cataratas, você me emocionou.
Se emocionou, eu não vou nem passar rímel.
Falciano.
Não, primeiro que você toma um banho total,
imagina,
assim, você se molha inteira.
Banho debaixo das cataratas.
Então, ai, é benção,
mas
é benção.
O que é choro, o que é água da
cachoeira.
Eu fiquei bem emocionada mesmo, assim, porque você olha e fala, meu Deus, a natureza é muito,
é mágica,
muito perfeita.
É muito perfeita.
Não tem
mas
o que dizer.
Mas estão acabando com ela.
Exato.
Estão acabando.
Bom, mandei então pra Ana Clara, né, de Blumenau. Tem aqui também o João Pedro. Ai, que gracinha. Que foi, Luana? Ele é de Minas, Luana.
Meu Deus.
Que foi, Luana? É crush seu? Você tá rindo desse jeito?
Lembrei
tá, gente,
de uma
o João Pedro
aqui.
Que talvez seja o crush da Luana lá de BH.
Quem me dera.
A Lê talvez conheça ele. Eu gosto que a gente cita a Lê toda vez que a gente fala.
Ai,
de
a Lê é maravilhosa.
É que é nossa fã do fã clube.
É verdade.
Fã do fã clube, não. Diretora do fã clube lá em Minas Gerais.
A presidente do fã clube mineiro.
É isso mesmo. Um beijo, João Pedro. Obrigada, viu, por ouvir a gente.
Mais alguém? Levantem seus cartazes. Levantem seus cartazes.
Acho que por hoje é só. Vocês têm mais alguém?
Não, da nossa lista aqui só tem elas, dos beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Muá, pra todos vocês.
É isso aí, ó. Hoje fomos do Leme ao Pontal, hein?
Do Leme ao Pontal.
Do Leme ao Pontal.
Do Leme ao Pontal.
Não há nada igual.
Olha o retorno, olha o retorno. Não
vamos para o Sem Tempo, Irmão. Pra quem vai?
Bom, Sem Tempo, Irmão vai.
Vamos aproveitar o tema,
já
né?
Já que a gente tá falando sobre viagens, né? A gente separou aqui o fato do Ronaldinho Gaúcho ser convidado para ser o novo embaixador do turismo brasileiro.
Não é piada,
é uma
gente.
Vergonha, né?
Isso não é piada, hein?
E assim, é um grupo maravilhoso, né? Além dele, né? Aliás, esse anúncio foi feito pelo Instituto Brasileiro de Turismo, né? A Embratur, clássica. E aí, além do Ronaldinho Gaúcho, temos Amado Batista. Queria dizer que eu amo Amado Batista, assim, as músicas. Eu sou fã mesmo. Nossa, mas é verdade.
Mas
no hospital,
na
sala de cirurgia. Mas enfim, e aí tem ele, temos também o quê? Bruno Marrone.
Temos eu não sou vagabundo,
o
eu não
Richard
sou delinquente.
Rasmussen, aquele, né, que parece que teve umas questões polêmicas com relação a maus tratos de animais,
exatamente.
Né? E o Renzo Gracie. Enfim, basicamente, como embaixadores, eles vão fazer algumas... Eu acho que é da família das lutas, né?
Tem alguma mulher, Jorge?
Ah,
se não for. Tem.
Não trabalhamos com a mulher nesse governo.
Não.
E aí, assim, qual que é a grande questão? É que Ronaldinho, né, ele teve o passaporte apreendido neste ano e não tem permissão para sair do país. A ação foi determinada pela Justiça do Rio Grande do Sul e foi movida contra ele e contra o irmão dele, o Roberto Assis Moreira. Isso porque eles foram condenados pela construção ilegal de um trapiche, um tipo de plataforma de pesca. A estrutura montada sem qualquer licenciamento ambiental e uma área de preservação permanente levou os irmãos a serem multados. Uma multa que tinha um valor inicial de 800 mil e que agora, que já não foi paga até hoje, já está na bagatela de 8 milhões de reais.
Para a base de 8 milhões.
Para a base de 8. E aí, assim, como eles não pagaram, aí o que que é? Tiveram o passaporte apreendido, não podem sair, não podem viajar. E
mas
essa
virou
semana...
Virou
embaixador. E nessa semana, né, aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liminar do advogado, né, de defesa do ex-jogador para derrubar essa multa, né? Enfim, é só pra dizer essa incoerência deste governo,
né?
Já que a gente tá falando de viagens e tudo.
Desse governo?
Imagina, que isso.
Jorge,
né?
Você fica torcendo contra, né?
É isso. É por isso que não vai pra frente. É por isso que não vai pra frente.
Ó, vamos fazer de alerta. Acabei de inventar uma coisa, assim, pra pegar as pessoas de surpresa. De alerta...
Inclusive a gente.
Não, mas tenta pensar em alguma coisa diferente do que vocês já falaram, né? De alerta, dá a dica de uma cidade.
Hã?
A gente já tinha dado isso de alerta?
Eu dei essa sugestão.
Que horas?
Parece eu.
É verdade.
Mas ela deu essa dica?
Mesmo,
que momento que eu tava? Tava derrubando água no meu computador, eu acho.
Nossa. Lola fala uma coisa meia hora. Gente, eu tive uma ideia. Não, foi a Lola.
Nossa, eu não ouvi,
fica no inconsciente coletivo.
Sou eu.
Fica no inconsciente coletivo.
Gente, a Lola teve uma ideia. Eu não sei, eu pensei nisso agora. Desculpa. Mas eu não ouvi.
É maravilhosa, você viu? Ela fez igual você agora.
Mas eu não ouvi mesmo.
Perfeita.
Mas uma dica de uma cidade.
Mas de uma cidade, tipo assim, que vocês já conheceram, pode ser qualquer lugar.
Eu posso começar?
Eu já conheci.
Eu vou indicar Salvador, que é uma cidade linda, enfim, marcante, histórica, musical, calorenta, e com um povo lindo. Nossa Senhora.
Eu acho que... Eu ia indicar Manaus, mas você quer indicar Manaus?
Manaus acho que tá bem claro já, que a gente gostou.
Dá outro
muito.
Lugar, poxa.
Vamos outro lugar, né?
Ai, Manaus. Gente, desculpa.
Outro lugar, que a gente não falou ainda.
Puta que
pariu. Ó, Maceió, o legal de ir pra Maceió é porque Alagoas é um estado que tem milhares de lugares paradisíacos. Então você instala ali...
Caribe brasileiro.
Se instala ali em Maceió. Mano, cada dia você faz uma tour maravilhosa.
É uma
assim,
delícia.
Você vai para a parte sul, que tem... Quais são as praias? Guga.
Praia do Francês.
Praia dos Francês. Aí tem mais norte, aí tem Maragogi, tem São Miguel.
São Miguel dos Milagres.
Aí tem a parte do... como é que fala?
Canyons.
Mas eles falam que é a parte... Esqueci.
Tá ótimo, joga Alagoas.
A parte do sertão.
Que é lindo,
eu acho que você pode, meu, dá pra fazer um mochilão só Alagoas. É maravilhoso, então...
Mas evitem épocas chuvosas.
Que
no caso é julho e
junho.
O inverno, né? De junho a agosto, né? Até
o
início de agosto.
Quando aqui é seca, lá é chuva.
Lá é chuvoso.
Só evite porque a maré sobe e aí muito boa parte dos passeios, né, envolvendo, né, o mar ficam complicados aí, né, barrados. Então, só
você já deu sua dica, Thaís?
Não, eu vou dar dica. Primeiro lugar exterior que eu fui, Salar Uyuni. Na Bolívia.
Ah, podia dar. Aquela.
Que é muito.
Podia dar, em sério.
que é muito foda. Parece que tá no outro planeta, assim, a paisagem incrível, muito diferente do que a gente já viu e tal. Tem vulcão inativo, e Lagoa Rosa, geysers. É muito interessante. Meu, vale muito a pena.
Eu achei que você ia falar o que é Aparecida.
Aparecida.
Aparecida!
Onde eu vendi artigos religiosos.
Já vendi artigos religiosos. Já vendi muito terço em Aparecida, gente.
Mas é um roteiro.
Eu já viajei com o dinheiro que eu fiz com o terço.
Posso falar?
É isso, um dinheiro sagrado.
Dinheiro sagrado. Minha avó foi, agora comemorar o aniversário dela, minha mãe levou a minha avó e meu avô pra Aparecida. E assim, os dois emocionados o tempo todo. Já foram algumas vezes, lógico, mas cada vez que eles voltam lá, pra quem é uma. Pessoal de fé.
Pessoal, é um
lugar
de... maravilhoso. Eu acho que Paraíba é um bom destino. Tem muita coisa interessante.
Eu fico pensando que JC está pensando de Thaís.
JC.
JC?
Quem é JC?
Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Vou nem como responder, assim, senão vai ser muito polêmico.
A minha dica é...
Mas como diz, imagina, né? Como diz a Priscila, é fase.
É uma fase. Vai passar, é uma fase. Vai passar. Eu já tive essa fase.
Ai,
que
ninguém me respeita o ateísmo, gente. Eu acho, olha...
É uma fase.
Não, eu respeito. Bom, eu amo o Nordeste, né? Mas eu vou sair de lá e vou lá pro Sul pra valorizar minha região. Valorizar minha região. No Paraná, existe um passeio que você faz de trem que vai de Curitiba até o litoral. Você desce em Morretes. É. E é uma cidade muito linda, toda históricazinha, que tem lá uma comida que chama barreado.
Ai, que delícia.
É muito legal. É um passeio muito lindo.
Vamos.
Mas uma cidade que mexeu muito comigo é uma cidade vizinha que chama Antonina. E até hoje eu conheci quando eu tinha uns 13 anos. E até hoje é uma cidade que eu tenho muita vontade de voltar, nunca mais voltei. E não sei, tem igreja, sabe? Um centrinho.
Você gosta de igreja, né?
Eu amo uma igreja. E aí tem um centrinho e tal.
Já foi para Ouro Preto?
Ainda não.
Ah, tem que ir para Ouro Preto.
Ouro Preto.
Você tropeça em igreja.
Eu sei. E aí eu acho que é um passeio muito legal, assim, para quem quiser conhecer. Esse passeio de trem, você desce toda a serra, né? No meio da serra, no mar de trem. Ai, gente, é lindo demais. Vale muito a pena. E outra cidade que eu acho maravilhosa, desculpa, é Porto Alegre. Vocês conhecem Porto Alegre?
Não, nunca fui.
Gente, para de fazer essa cara. Olá. Porto Alegre é maravilhosa. É uma cidade linda, uma cidade boêmia, uma cidade artística.
Cidade de Lupicínio Rodrigues.
É uma cidade de comidas sensacionais e eu amo Porto Alegre. Então é isso, um beijo.
Ah, quiser separar, né?
Fazendo essa cara aí.
Dá uma dica de uma série.
Queriam separar, né?
Pode falar.
De verdade.
Muito queriam boa. Dar. Qual dica
para
você quer dar?
Pode falar, sim.
Essa série chama Sal, Açúcar...
Eu queria separar com o Nordeste.
E Acidez.
Sal, Açúcar e Acidez.
É uma chefe de cozinha que ela viaja pelo mundo inteiro, explorando o açúcar, sal, acidez na comida.
Ai, que legal.
Ai, que da hora.
Em diferentes pratos.
Nossa, eu queria
ao redor
ser
do mundo e tal. E é muito legal.
Ai, gente, é original Netflix. Na Netflix.
Tem uma outra que eu não vou lembrar também. Comida de rua. Nossa, dá vontade de comer assistindo aquilo lá. É uma temporada com 6 episódios, essa temporada na Ásia. Então, fala sobre comida de rua em diversos países na Ásia.
Também na Netflix.
Também na Netflix.
Ah, eu vou indicar Hotéis Incríveis, que é a KN que faz
isso.
Que é a minha firma que faz Hotéis Incríveis na Amazon, a nova temporada. Estamos
produzindo. Ah, quando estreia, já quero ter.
Ai, tá bom, parei.
Não, peraí, que eu também quero falar.
Então fala.
Eu quero indicar.
Dá essa fala
pra mim. Eu quero indicar o Pedro pelo Mundo, no GNT, que.
Fofo.
É fofo e ele não dá só roteiros. Manjados?
Uhum.
Talvez essa palavra. Muito legal. E o livro da Soninha, que a gente já falou, mas
verdade,
vamos falar de novo.
Verdade.
Mulheres sobre Rodas, que...
Não, tem o... E o Cozinha com Afeto?
Mas eu tava falando da viagem,
tá.
Né? Mulheres sobre Rodas, que ela
desculpa,
é o livro que ela fez das viagens, com ela e mais três amigas.
Meu dentinho tá no chão aqui agora.
Mas vamos falar também do...
Não, mas faz mais sentido esse.
Se vai ter climão, a gente pode encerrar.
Não,
não era
desse.
Isso.
Não, é que esse faz mais sentido, real.
É, Mulheres sobre Rodas, que é um livro dela já tem um tempinho, que ela...
Sônia Xavier,
com mais três amigas, que ela escreveu.
Maravilhoso, verdade.
E recomendo que todos comprem, leem e passem feedback para o que acharam pra gente.
É verdade.
Vamos encerrar, pessoal?
Vamos.
Como é que nós estamos indo, então?
Nós estamos indo muito bem. Nós vamos
audiência
voltar pra
aqui,
onde?
Só
lá em cima.
Ah,
e a gente tá indo atrás aonde? De um trio elétrico maravilhoso de emoções, não é isso? Então vamos lá? No 3, eu vou. Atrás do trio elétrico, vou. Dançar ao negro toque da gogô. Curtindo minha vaidade na gogô. Eu queria.
fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra.
E o quê?
E viver será só festejar.
O quê?
Eu.
Pá, pá, pá.
Laia.
Pá, pá, pá. Gente,
eu. Boa semana. Tchau, 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 tchau. Boa viagem.
Boa viagem.
Eu.